As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou um acerto no número de recuperados no Conselho de Tomar no que ao contexto pandémico diz respeito. Desta forma, houve registro para mais 47 altas, agora num total de 2.570 pessoas curadas da doença. Esta atualização fez com que o número de contágios em curso baixasse para 52, ainda assim o terceiro pior no Médio Tejo, apenas atrás de Torres Novas, 69, e em Trocamento, com 60. As últimas 24 horas resultaram, contudo, na detecção de mais 9 infecções Covid-19. Na incidência cumulativa há 14 dias, o território nabantino ultrapassou a barreira dos 200 casos por 100 mil habitantes, precisamente 205,8, o que o coloca no índice de propagação elevado. Entretanto, o Conselho de Tomar já teve 7,3% da sua população infectada com Covid-19, o que se traduz numa globalidade de 2.678 contágios detectados desde a chegada da pandemia ao Conselho, que, recorde-se, foi o primeiro do Médio Tejo a registrar um caso confirmado precisamente em março de 2020. Desde então, as autoridades de saúde deram como recuperadas 2.570 pessoas, tal como já referimos, ou seja, 96% das doenças descobertas foram ultrapassadas. Importa recordar que há a lamentar 56 óbitos, 2,09%. Há nesta altura, recorde-se, 52 infecções em curso. Há, nesta altura, 237 infecções ativas na Lesíria do Tejo, segundo os recentes dados disponibilizados pelo Agrupamento de Centros de Saúde. Neste indicador, o Conselho de Santarém é aquele que apresenta números mais negativos, com registro para 100 contágios em curso, seguindo-se Rio Maior com 36 e Almeirim com 24. Para além deste quadro de casos, nota para 287 pessoas que estão na chamada vigilância ativa, das quais 86 residentes no território escalabitano. Outras 42 são do Cartacho e 28 de Rio Maior. Recordo que já se contabilizam 14.292 infecções na região e há a lamentar 399 mortes associadas a esta doença, 152 em Santarém, que é, desta forma, o concelho com impacto mais negativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 3 mil euros na remodelação do setor do peixe do mercado municipal. Esteve em causa, essencialmente, uma intervenção ao nível do revestimento das paredes, com colocação de ladrilhos cerâmicos vidrados, material que permite uma maior limpeza do local e que garante as normas de higiene associadas ao setor. Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar com responsabilidade na área dos mercados, disse à ERT que ficou satisfeito com o resultado final, assim como os vendedores de peixe, garantiu que agora têm outras condições, reforçou.
Na altura em que foi feita a remodelação do mercado municipal e começou a funcionar em 2016, o setor do peixe não foi considerada a possibilidade de revestir as paredes do setor com um material que fosse facilmente lavável, que resistisse à salinidade do peixe e por aí adiante. De maneira que eu, o ano passado, tratei do assunto com a divisão com o Departamento de Obras Municipais, com a preocupação de revestirmos aquele espaço com ou azulejo, ou pastilha cerâmica, ou inox, ou outro material que permitisse dar outra dignidade ao espaço e outras condições de salubridade. De maneira que este ano foi possível. Iniciámos em junho a intervenção na ala norte, depois, no fim de concluir, intervencionámos a ala sul e desde o dia 23 que concluímos. Como tal, a partir dessa data, começaram os novos operadores do peixe naquele setor a fazer a sua venda, a sua atividade normal, com as condições que neste momento se encontram no mercado. Aquele espaço tornou-se mais agradável, mais apelativo, com melhores condições para quem vende e para quem compra, porque na verdade o aspecto, aquilo estava revestido a uma tinta, uma cobertura sintética que com as lavagens, com a ação, como disse, dos elementos salinos do peixe, acabava por escamar e não reunir as condições de salubridade que eram necessárias. Já tínhamos sido alertados algumas vezes para essa necessidade e foi possível agora em junho iniciar as obras e estamos satisfeitos com o resultado e assim como os operadores do peixe, que os vendedores do peixe, que se sentem também satisfeitos com melhores condições para trabalharem naquele espaço.
Augusto Barros é, pelo terceiro processo eleitoral consecutivo, o candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a freguesia urbana de Tomar. O histórico autarca esteve nos estúdios da ERT para mais uma entrevista inserida no ciclo dedicado às eleições de setembro próximo, altura em que apontou o ambiente e o saneamento como prioridades para os próximos 4 anos, caso seja novamente eleito, sendo que a área social também será olhada com particular importância, referiu. Questionado sobre se é favorito à vitória nas eleições perante a experiência de mandatos anteriores, Augusto Barros disse-nos que não é bem assim.
Não vejo vantagem nisso e, pelo contrário, digo que, de facto, cada mandato que passa, as coisas tornam-se muitas vezes mais apertadas, mais... eu não digo arrepiantes, mas porque há sempre uma tendência de se arranjar mais causas para fazer uma atropelação ao presidente atual que está no executivo. Portanto, esse problema está aí, vai sendo uma maneira de lhe arranjar maneiras de o atropelar, é o termo que se diz, porque já está a ter mais, dá lugar aos outros, e por isto ou por aquilo. E nós temos uma menção que, sabe, temos de estar preparados para essas vicissitudes que vêm daí, e eu sou daqueles que posso ter, estou preparado para a campanha, estou preparado para fazer uma campanha limpa, sem ataques, porque é apresentando casos e mais casos, trabalho e trabalho, que a gente consegue fazer a melhor publicidade de uma campanha. É esse ponto que me leva a ter que enfrentar mais esta campanha, mais esta, vá lá, esta ida às urnas, porque nós temos de dizer, neste mandato em que eu pondero e vejo as forças todas no terreno que estão a ser lançadas, verifico que vai haver, eu chamo o esfarrapar do eleitorado, porque as forças todas estão no terreno, isto não vai ser fácil, porque isto vai estar muito dividido, e costumam ser umas estão para um lado, outras estão para o outro, e só no final que se pode contar as favas.
Fernando Freire, presidente do município de Vila Nova da Barquinha, fez na ERTS um ponto de situação em relação ao processo da criação de um aeroporto civil em Tancos. O autarca, que tem estado na linha da frente deste processo, que conta também com o apoio da globalidade do Médio Tejo, referiu que nesta fase decorre o estudo para a concretização do aeroporto, aguardando também um conjunto de respostas colocadas aos militares sobre o assunto. Fernando Freire adiantou ainda que este será um investimento de privados, uma vez que o Governo já fez saber que não pretende alocar fundos estatais para esta desejada estrutura.
Por parte do Governo, foram bem claros sobre esta temática, ou seja, provavelmente até da situação, toda a polémica do Montijo, não Montijo, Alcochete, e os passos que a gente sabe sobre esta temática, de um investimento em Tancos, e para dizer que, continuo a dizer que Tancos tem uma pista de 2.440 metros com possibilidades de alargamento, ter que ser suportadas não por fundos do Estado português, mas por privados. Feito esta opção, objetivamente tivemos que partir para investidores que se quisessem colocar no mercado. Fazemos o respectivo estúdio, neste momento está a decorrer. Neste momento, da última reunião que tivemos em abril, na Brigada de Reação Rápida, através dos representantes do ISET, colocámos algumas questões sobre a possibilidade de coexistência entre os militares permanecerem no nosso território, porque também são fonte de rendimento, e o aeroporto civil. Ficámos de nos dar a resposta, neste momento estamos a aguardar. Pelo que sei, a última informação que tive está no gabinete do Subministro de Defesa para se pronunciar sobre essa temática. E são para as pessoas perceberem que perguntas é que são estas, também grande complexidade, é de facto quantas horas é que eles precisam para utilização, nomeadamente da parte operacional, ou seja, começar no arrepiar também assaltos de paraquedistas para o seu treino operacional. E sinteticamente é isto, e também objetivamente como faz arrebentamentos, nomeadamente na zona de Santa Margarida, quais são os tipos de arrebentamentos, qual é o horário que fazem, para eventualmente ter aqui alguns constrangimentos de espaço aéreo. Isso estamos a falar, Estas são as grandes questões que provavelmente há mais alguma dificuldade na resposta, porque depois as outras têm a ver nomeadamente com as infraestruturas, desde quando é que foram recuperadas, o estado das infraestruturas e coisas como tais. As perguntas são estas, basicamente, têm a ver com as infraestruturas e têm com a parte operacional por parte do Exército. Quando responderem objetivamente, a empresa que está a fazer o estudo avançará para outros patamares e depois estamos em condições, objetivamente, também que tipo de contrato é que vamos fazer, se será um contrato de concessão, se tem essa posição contratual, juridicamente como é que vamos, no fundo, articular todos estes pressupostos e, a partir daí, contratar as entidades estrangeiras que já há, no sentido de tentarmos desenvolver um aeroporto regional que fará todo o sentido para o Médio Tejo, não só para a região, nomeadamente o Alto Alentejo das Beiras e também de Coimbra, porque, objetivamente, a questão do Monte Real é uma questão que está completamente ultrapassada, porque, como já sabemos, ou seja, a Força Aérea não vai ceder aquele espaço, ao contrário do Exército Português, que está na negociação para um aeroporto civil.
Em esclarecimento público, a Câmara de Tomar fez saber que já estão em marcha os trabalhos de limpeza e desobstrução do leito e margens do Rio Navão, com a intervenção no açude da Marianaia, cujo elevado estado de degradação coloca em risco a sua estabilidade e capacidade de retenção dos caudais afluentes. Para a resolução destas situações, será instalada uma nova comporta metálica e efetuado o reforço do pardão através da injeção de betão nas zonas afetadas. Intervenção apenas possível devido à autorização concedida por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, numa altura em que as alterações climáticas são responsáveis por fenómenos extremos, cada vez mais frequentes, como as recentes cheias na Alemanha e na Bélgica, é fundamental tomar medidas preventivas que possam minimizar riscos de inundações em zonas urbanas, seja na cidade, seja nas povoações limítrofes das áreas ribeirinhas, como é o caso de Carvalhos de Figueiredo. Refere o mesmo texto, que acrescenta também que numa primeira fase das intervenções previstas para este ano, será efetuada a limpeza e desobstrução das margens e leito do rio entre o açude do Flecheiro e a ponte do Moinho Novo, numa extensão de aproximadamente 7,5 km. Trata-se de um troço do rio onde a elevada concentração de árvores e troncos caídos sobre o leito torna quase impossível a sua navegabilidade, potenciando a aglomeração de todos os tipos de detritos e dificultando o normal escoamento das águas.
Rádio R, informação.
O município de Tomar não deverá alterar o horário de funcionamento do balcão único. A questão foi levantada na recente reunião do Executivo Municipal pelo PSD, que defendeu o alargamento disponível para o público. Na resposta, o vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, referiu que o assunto está a ser ponderado, mas que o atual horário é suficiente. O autarca adiantou ainda a possibilidade de abertura em horário diferenciado do serviço, com agendamento prévio em exclusivo para profissionais.
Efetivamente, nós temos estado a ponderar essa situação, sobre alargar ou não, voltar a alargar ou não o horário do balcão, mas acontece que, primeiro, há muito trabalho de back-office que é feito, portanto, sem o atendimento, portanto, para além do atendimento direto ao público, e é verdade que estas horas da tarde em que os funcionários estão a trabalhar apenas nisso, facilita bastante a eficiência do trabalho. Depois, tem sido desde março do ano passado, desde a entrada da pandemia, que nós alargámos muito, passou a ser total a possibilidade de entrega por via digital, nomeadamente no setor do urbanismo, que é aquele que no dia-a-dia mais volume processual tem ao balcão. E isso tem vindo a aumentar cada vez mais. E, portanto, é de facto muito trabalho, ou melhor, muito volume processual que entra por via digital. E por isso, por essas razões, tem-nos feito manter o horário tal como ele está. Aquilo que estamos, até porque achamos que no geral isso não resulta em prejuízo para o cidadão, porque continua a funcionar, para além dessa via digital, que possibilita a qualquer hora do dia, continua, portanto, a funcionar nos 5 dias da semana. O que estamos a ponderar, já fiz essa reunião com os serviços, é a possibilidade de, para além da abertura geral ou normal ao público, acrescentar durante a tarde, por via de agendamento, portanto, e com agendamento prévio, exclusivamente para profissionais, ou seja, solicitadores, gabinetes técnicos de arquitetura ou engenharia e algumas outras situações. Estamos a ponderar isso porquê? Porque são pessoas que vêm com muita regularidade ao balcão, em alguns casos todos os dias, e portanto tentamos criar aí um canal mais especializado e que possa fugir a quem vem cá uma vez, de vez em quando, para poder criar aí alguma vantagem. Só que o mês de agosto não é o mês mais propício para introduzir essas inovações, porque temos também pessoal aí de férias. Portanto, é provável que em setembro apliquemos esta medida, mas para já ela está em avaliação.
Uma mulher de 48 anos de idade foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Santarém por suspeitas da prática de violência doméstica. No âmbito da investigação, os militares da GNR apuraram que a suspeita agredia física e psicologicamente a vítima, sua mãe, de 71 anos. No decorrer das diligências policiais, apurou-se que a agressora possui um histórico de dependência de substâncias psicotrópicas, mantendo ao longo dos anos uma postura violenta e agressiva contra a progenitora. Foi possível apurar-se ainda que os episódios de violência tiveram um escalar desde que a suspeita foi partilhar novamente residência com a mãe há cerca de 4 anos. A detida foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto, permanência na residência e de se aproximar da vítima no raio de 250 metros, controlada por pulseira eletrónica. Para pior já basta assim. É desta forma que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aborda o processo relativo ao plano diretor municipal, ainda em fase de negociação final. Em entrevista à Hertz, o autarca fala num dossiê bem negociado e equilibrado, chamando a atenção, porém, para o facto de um terço do território estar em servidão militar, pelo que as alterações substanciais não serão muitas. Fernando Freire espera concluir o plano diretor municipal até final do corrente ano.
Eu costumo dizer que para pior já basta assim. Eu não me importo nada ficar com o PDM anterior. Deve ser de cá dos poucos anos que eu tenho visto. Porque objetivamente tem uma zona que é a zona central da própria Barquinha, que é a zona ali do nó da Atalaia, que é a zona do Val da Loura e também que liga a Atalaia à vila da Barquinha, que está em espaço urbanizável, que com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente quer reduzir o espaço urbanizável. Este é o grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, em termos de ecossistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que também, daí também somos um caso atípico, face aos outros PDMs, que um terço do nosso território está por servidão militar, ou seja, temos 50 km², um terço é quase, 17 km² são territórios de subservidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles têm zona de leite cheia, que isso também importa, e outros também de tracias de vias, nomeadamente a A13 e a A23, temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente, na última Assembleia deste ano e, se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Isto é um processo complexo, porque já em Vila Nova Barquinha temos 28 entidades para negociar. Onde temos servidores militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Rezo, estamos três países, não é? Não é fácil. Um processo muito, muito moroso, muito passo à frente, passo atrás, limitação, abertura, negociação. É um processo, de facto, de anos. Não vai ser fácil. De grande, e mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas e provavelmente vamos ter que chatear, que é mesmo assim, a vida é isto, não é? Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser muito, na fase final vai ser muito dura.
Está concluído este espaço de notícias, fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.